A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Como diria Rincon Sapiência, salve! Estamos agora no quarto episódio de Sambas Contados, um original Globoplay em parceria com a Laboratório Fantasma, que tem como apresentador eu, seu mano Emicida. Vem comigo hoje, que a gente vai fazer um trabalho investigativo nesse episódio a respeito de um samba muito conhecido, mas que teve a sua autora, infelizmente, não tão reconhecida quanto eles.
E...
Tereza Aragão,
vou correr muito.
Ele pergunta,
Tereza Aragão,
você nos escondeu, Tereza Aragão, que olhe se a lamenta, Tereza Aragão, que você nos esqueceu, Tereza Aragão, você manda cor. Tereza Aragão.
Vez ou outra essa canção surge na minha vida por vários motivos. Essa, por exemplo, é minha filha de 5 anos cantando ela, que ficou em sua memória, pois era a música que eu cantava enquanto fazia ela dormir, há alguns anos atrás. Uma canção de ninar para alguém que tem o mesmo nome da pessoa homenageada. Minha filha achava durante um tempo que a música era para ela e que Aragão era algum adjetivo que ela ainda não conhecia. Tereza. Esse nome tão musical e que está presente em tantas composições brasileiras, tipo Jorge Ben com Cadê Tereza ou então Tom Jobim com Tereza da Praia. Até o momento que a gente começou a gravar esse episódio, essa música contava com pouco mais de 500.000 de plays no Spotify. No YouTube, uma rede mais popular ainda, as maiores postagens com essa canção ficavam entre 200.000 e 500.000 de plays, mais a presença em dezenas ou talvez centenas de playlists nostálgicas dos apaixonados por samba rock. Embora a gente esteja aqui falando sobre uma música que pode ser considerada um clássico do gênero, Aparecida, sua compositora e intérprete, se tornou um daqueles nomes cuja voz e a música reconhecemos ao ouvir, mas que quando buscamos a imagem dela na nossa mente, surgem dificuldades para encontrá-la. Quando buscamos informações sobre a sua trajetória, esbarramos em vários abismos que remetem a uma cultura de descaso e esquecimento, que infelizmente não é exceção na história do Brasil, sobretudo quando o objeto do descaso são pessoas negras. Ó que barato louco! Em outubro de 2023, circulou uma notícia de que a China estava anunciando o maior detector de neutrinos do mundo, que ficaria 3.500 metros abaixo da superfície do mar no Oceano Pacífico Ocidental. Ele foi projetado para monitorar o mar ao seu redor, pois as interações dos neutrinos com as moléculas da água são uma das únicas maneiras conhecidas de detectar essas partículas. Neutrinos são partículas subatômicas e talvez a coisa mais abundante no universo. São conhecidos como partículas fantasmas. Sempre que leio sobre eles, penso em artistas como Aparecida, pois é difícil rastreá-los por meios ópticos diretos. Você precisa criar experiências, e aí, partindo desses experimentos, registra as trilhas de outras partículas maiores onde elas foram colidindo. Você vai seguindo essas colisões até chegar na fonte, então você tem uma informação mais precisa a respeito da força envolvida. Fez sentido aí? Na minha cabeça tá fazendo. Seguindo, partículas subatômicas são medidas por seus efeitos, uma vez que são invisíveis, assim como certos artistas, que não são visíveis aos olhos das mídias muitas vezes, mas sua trajetória faz eles serem sentidos por décadas na cultura de algum lugar, exatamente como foi a presença de Aparecida.
O Museu do Pobre é a parede de casa.
Quem disse isso foi Tia Dodô, a primeira porta-bandeira a carregar o pavilhão da Portela. Sensível, como apenas os maiores artistas conseguem ser, aqui ela já apontava de maneira certeira para a exclusão e o apagamento que assombram a cultura negra.
Tem uma parte que realmente que se perde, né? Que dizem que isso vai acontecer com várias outras mulheres, né? Que morrem, a casa é um verdadeiro acervo, né? Tia Dodô da Portela. Tinha lá todo o museu com várias coisas e que foi roubado, foi saqueado. Os amigos lá, pegam, a família entrega, perde, né? E aí é pra gente pensar um pouco o que a gente faz com as nossas memórias, quanto famílias negras, né? Quanto desterrados que somos, assim, né? Onde que a gente preserva, onde que a gente guarda? Porque você vai em casas dessas mulheres. Fui uma vez na casa da tia Cida, de São Mateus, assim, a casa dela também, um monte de foto, de revista, de jornal, e você fala, gente, aquilo que parece ser um caos, não é, ali mora um museu, né, um acervo muito rico da nossa história, quanto comunidade.
Essa é Maitê Freitas, pesquisadora e jornalista, peça fundamental que nos ajudou a levantar muitas informações para contar essa história. Giovana, que é uma cantora muito interessante e que está na ativa até hoje, foi amiga de Aparecida, que, segundo ela, também tinha uma enorme sensibilidade. Em uma conversa com Maitê, a cantora disse o seguinte.
Ela foi uma mulher culta, não era uma qualquer. Aparecida andava com as matérias sobre ela na bolsa e mostrava para as pessoas.
Em um país onde RG e carteira de trabalho, e às vezes até notas fiscais, precisam ser onipresentes na vida preta, talvez essas matérias jornalísticas fossem também parte de uma estratégia que mirava no reconhecimento, mas antes, passava pelo alcance da dignidade. Assim como muitos outros no território brasileiro, Maria Aparecida Martins nasceu no sul de Minas Gerais, mais precisamente em Caxambu, em 4 de dezembro de 1940. Caxambu é uma palavra tupi, mas possui também um homônimo banto. Na língua indígena do Brasil, significa água que borbulha. Já na língua africana quer dizer tambor, dança. Esse significado fica ainda melhor se a gente se lembra da canção imortalizada por Amigo Neto e seu refrão arrebatador em qualquer roda de samba do planeta. Olha, vamos na dança do Caxambu, Saravá Jongo e Saravá, lembra? Lembra? Lembra, lembra sim. Até onde se tem notícia, nossa protagonista se muda para o Rio de Janeiro 10 anos depois de nascer. Chegando no Rio, Aparecida viria a trabalhar em funções como passadeira, faxineira. Agora moradora da famosa Vila Isabel, terra de ninguém menos que Noel Rosa e Martinho da Vila, já em 1952 compunha os seus primeiros sambas e viria a integrar o grupo de passistas formado por Salvador Batista. E já que falamos nele, Salvador Batista comandava o programa A Voz do Morro, que foi um programa mega popular da Rádio Tupi, que tinha os moradores desse espaço como público-alvo. O programa apresentava sambistas e escolas de samba. E como ia muito bem, obrigado, começou a ser exibido na TV Tupi toda sexta-noite. E como que a Aparecida conseguiu esse posto de passista? Rolou uma seletiva para o grupo Nosso Samba, regido pelo apresentador, e ela passou. Depois disso, foi se envolvendo gradativamente aos mais populares do gênero. Aqui, começamos a esbarrar nos desafios de se tentar levantar uma biografia precisa da Aparecida. As informações a respeito desses sambas e desse grupo que ela fez parte são escassas, tal qual muitas informações sobre sua vida. Tem um filme, um curta-metragem da Yasmin Tainá, chamado Fartura, onde ela usa registros caseiros de datas comemorativas em casas de famílias negras, tendo muitas vezes a comida como centro e ao redor disso a importância de uma vida comunitária. Esse filme me batia de um jeito muito dolorido, porque eu tenho pouquíssimos registros fotográficos ou em vídeo da minha infância. Quando eu trabalhei na TV, certas datas me geravam um certo desconforto, como o aniversário, o dia dos pais, porque meus colegas eles tinham imagens das suas respectivas infâncias e eu não. Durante muito tempo na minha vida, odiei essas datas, pelo constrangimento de não ter esses registros e um certo resquício da vergonha de ter sido tão pobre, uma culpa que ainda existia em mim. Então eu dizia que essas datas não eram importantes para mim. Me lembro até hoje que ir tirar fotos para documento era um grande evento, mas demorou muito até alguém ter uma câmera ao nosso redor. Se eu experienciei isso ali no início dos anos 90, imagino como foi a vida de Aparecida 5 décadas antes e identifico em nós dois metástases do mesmo apagamento. Às vezes, penso em Aparecida e relaciono com o contexto de angústia, não simplesmente o sentimento de angústia, mas sim o romance Angústia, escrito por Graciliano Ramos, em 1936, onde o protagonista, Luiz da Silva, é um funcionário público que sonhava em ser escritor, mas herda apenas decadência e uma claustrofobia sufocante. A grandiosidade que o precedeu já não é mais uma realidade. Sua realidade hoje é a de pobreza. Uma pobreza tamanha que ele ouve os ratos roendo as coisas ao seu redor. Aparecida, embora alcance o sonho de ser artista, é rodeada por uma pobreza semelhante. Um país que se encontra num estado social muitas vezes sufocante e, por que não dizer, enlouquecedor. A grandeza daquela que em outros tempos na África foi uma princesa, como na canção de Jorge Ben, agora tinha em sua realidade de pobreza uma espécie de prisão, da qual a única possibilidade de fuga é através da arte. Aparecida teve dois filhos, Luiz Alberto, em 1962, e Paulo Henrique Leal, em 1966. Mas a realidade implacável não a permitiu criá-los. Enquanto ela trabalhava cuidando de ambientes domésticos alheios, a possibilidade de cultivar sua própria família também escapou por entre seus dedos e precisou tomar a dolorosa decisão de entregar seus filhos para adoção.
Então ela foi essa mulher que nasceu em Caxambu, mas ela vai morrer no Ceará, em Fortaleza, né? Ela tem dois filhos, dos quais ela não criou esses filhos por falta de condições. Então a gente também pode pensar a história da Aparecida como essa história de uma desestrutura, história e estrutural das famílias negras, né? Dessas mulheres negras que vão trabalhar como domésticas e que não conseguem estruturar a sua família. E então ela entrega esses filhos para adoção.
Aparecida também foi atriz. Participou do filme Benito Sereno e o Navio Negreiro, uma adaptação da novela homônima de Armand Melville. Era uma produção francesa, mas que foi rodada no Rio de Janeiro. Em 1968, o diretor Serge Roulet procurava atores brasileiros para fazerem parte do projeto, já que imaginava que isso daria mais dramaticidade ao enredo. O filme estreou no Festival de Veneza em 1969 e ganhou medalha de ouro. Só chegou a Paris em 1971. Por causa disso tudo, Aparecida agora era uma mulher premiada e teve a oportunidade de viajar ao exterior. Embora encontrar mais informações sobre ela seja sempre um desafio, podemos fazer o exercício de ouvir suas canções e pescar dados e fazer paralelos com o pouco que sabemos da sua vida de forma pública. Assim, conseguimos com muito cuidado costurar uma coxa de retalhos sobre a história dessa mulher. Na sua obra, Aparecida cita uma viagem para a França, a primeira e única para o exterior que ela fez, e diz que contou com a ajuda de Teresa Aragão. Não sabemos exatamente para quê, mas ela esteve ali com Aparecida nesse momento tão especial.
E para quem não conhece Teresa Aragão,
vou correr mundo e perguntar:
Teresa Aragão, Teresa Aragão,
onde você se escondeu?
Teresa Aragão, Teresa Aragão,
a criolice a lamentar.
Teresa Aragão, Teresa Aragão,
o que você nos esqueceu?
Teresa Aragão, Teresa Aragão,
você é mãe da cor.
Teresa Aragão, Teresa Aragão,
não pode nos abandonar.
Teresa Aragão, Teresa Aragão.
Vou dizer apenas isso. Foi a primeira pessoa que me deu a primeira oportunidade nos shows de teatro e a única chance de viajar para o exterior.
Teresa Aragão foi uma atriz, produtora artística, militante política e uma referência na cena cultural nas décadas de 60 e 70. Integrava o Teatro Opinião, um espaço conhecido por fazer críticas e oposição ao regime ditatorial naquele período. Ela passou boa parte da década de 70 trabalhando fortemente tanto na organização e direção de outros espetáculos musicais, quanto ativamente ligada a escolas de samba, principalmente a Salgueiro, que teve até uma ala própria, veja só, além da Portela e da Mangueira. Aliás, dessas escolas que saíam os artistas que se apresentavam no Afina Flor do Samba, que foi um espetáculo que, segundo o depoimento de João das Neves ao Jornal do Brasil, sofreu truculência da polícia que alegou barulho excessivo. Então, Teresa teve envolvimento no início da carreira de Aparecida, mas pra gente aqui fica meio nebuloso como isso aconteceu.
Então, a Teresa Aragão, ela era a produtora do Afina Flor do Samba, que acontece na década de 60, assim.
Eu não sei se é exatamente 66, 67. Mas eu sei que uma das matérias é de 68, da Fina Flor do Samba. Então, eu acho que é disso que ela tá falando. Que ela começa a cantar às segundas-feiras, nesse espetáculo. A Fina Flor do Samba, por meio da Tereza Aragão, que era essa diretora cultural. Que, enfim, tá à frente desses primeiros espetáculos de samba do Teatro Opinião. E aí, pensando, assim, alguns textos que eu já li sobre a Tereza e a própria questão da imprensa falar da Aparecida como ingênua, o desaparecimento da Tereza, que a Aparecida tá falando, parece um desaparecimento muito mais por perseguição e censura do que porque ela sumiu, assim, ela não sumiu geograficamente. Inclusive, na apresentação do álbum que a Clementina de Jesus tá lá com a Aparecida, a Tereza Aragão também tá presente. Então, é uma questão muito mais, assim, política mesmo, assim, provavelmente de perseguição. E tem a questão dela ter se separado do Ferreira Goulart e tal, que era um poeta. Então, pode ter essa... Enfim, esse lugar de uma mulher separada nesse contexto, mais a perseguição política, porque parece que ela também morre meio pobre.
Essa é a Nayara Cristina dos Santos, historiadora, que tem se dedicado à memória de Aparecida, que tenta levantar mais informações a respeito da vida e da obra dessa grande artista. Aparecida vai brilhar nos palcos do Afina Flor do Samba, junto de muitos outros cantores como Clementina de Jesus, Martinho da Vila, Mestre André e Maria Bethânia, e consegue assinar um contrato com a gravadora Cid. Nessa empresa, fundada em 1958, ela registra seus trabalhos. O selo Cid, Companhia Industrial de Discos, vale dizer, começa suas atividades como uma fábrica que apenas prensava LPs e compactos para gravadoras que não possuíam as suas próprias fábricas, mas não demorou muito para que ela própria se transformasse em uma gravadora. Embora figurem entre os nomes que passaram pela companhia artistas do quilate de Emílio Santiago, Moreira da Silva, Nana Caymmi, Bezerra da Silva e tantos outros, Aparecida teria um destino diferente do reconhecimento que tiveram seus colegas.
A Cid tinha uma produção barata, acessível e era amplamente divulgada fora do Brasil, nas comunidades negras dos Estados Unidos. Aparecida rendeu um bom faturamento para eles, mas infelizmente, eles não recompensavam o artista na mesma velocidade que vendiam.
Conta o radialista Rubem Confetti.
De um sentimento de ter sido de saque, sabe? Então, assim, ela, de alguma forma, ela teve o sucesso dela ali no Rio de Janeiro, que era onde as coisas eclodiam, né? É, dentro de uma perspectiva de indústria cultural e tal. Ela foi saqueada. Ela não, ali não acontece para ela. Então ela morre, a gravadora não paga todos os direitos, todas as coisas que eram devidas. Então os filhos também são saqueados do próprio legado daquela mãe. Né? Então eles são saqueados primeiro porque ela não pôde cuidar deles. Então já existe um saque que é anterior e muito estrutural, pautado numa colonização inacabada, né? De uma abolição que não aconteceu e de uma inserção social que não acontece. É muita subalternização, né? Do afeto. Então eu acho que também tem uma mágoa dos filhos com relação a ideia, tipo, mas a música também saqueou minha mãe, né? A gente não recebeu o tanto que ela vendeu, nem ela recebeu e a gente menos ainda. E aí eu acho que isso, enfim, né? Várias famílias de... A gente vai ver isso acontecer com muitos dos nossos, assim. Essa sensação de saque, de uma injustiça, de uma incompletude, que ela é sistêmica.
Embora sua música embale bailes do Rio a São Paulo, tornando-se um clássico, as lutas de Aparecida fora dos palcos são muitas vezes bastante angustiantes, como no episódio dos filhos. Conversando com Nayara, podemos sentir que além da angústia da própria Aparecida, tem a dos filhos, de não terem tido acesso a ela e também a de quem quer pesquisar e eternizar essa grande artista.
Uma outra coisa que eu achei, que foi uma coisa que eu não consegui confirmar com os filhos dela, porque eu tinha essa esperança, né, de vou conseguir contato com os filhos dela e vou descobrir toda a verdade, assim, eles vão me trazer todas as informações que eu preciso. E aí, no primeiro contato, eles, porque sim, a gente foi adotado, eu fui por uma família, meu irmão por outra, eu fiquei sabendo que era minha mãe, porque um vizinho contou que ela tá num programa de televisão.
Em 1975, o caçula conheceu sua mãe. Segundo texto, entrevista e pesquisa de Maitê Freitas, Paulo Henrique ouviu de alguém: sua mãe vai passar na TV. E foi diante do aparelho televisor que ele viu pela primeira vez a mãe biológica, que fazia uma participação no programa de Silvio Santos.
Havia um pai de santo, Milton, no bairro. Ele conhecia minha mãe e sabia onde eu a podia encontrar. Assim, passei a ficar alguns finais de semana com ela. Minha mãe era muito fechada, discreta, não falava muito, cantava. Quando eu a conheci, ela estava concorrendo na Caprichosa de Pilares.
Nesse ano, o samba Sonata das Matas seria o campeão na agremiação, fazendo de Aparecida a segunda mulher a vencer uma disputa de samba enredo, sendo precedida por Dona Ivone Lara. Aparecida, embora tivesse construindo um repertório marcante que ficaria décadas no imaginário de muita gente do Brasil, segundo sua contemporânea cantora Giovanna,
Aparecida se sentia feia. Ser negra era um fardo para ela. Ela via muita gente sem o talento dela subindo e sendo reconhecida. Ela se encontrou quando foi para o terreiro.
Esse seria um diferencial importante na composição de Aparecida. Não por ser precursora, mas pelo empenho em trazer as influências de um candomblé queto angolano, remetendo à sua ancestralidade angolana, visto que, ao que se especula, os seus pais eram africanos vindos de Angola e Moçambique. O amparo encontrado na religião dos orixás recebe como retribuição o repertório de Aparecida e se transformando em uma verdadeira gira. Então, aquela compositora que anos antes compunha marchinhas para uma torcida organizada passa a dedicar sua voz e sua vida ao samba e às religiões de matriz africana.
Ela parece que é tida como mascote da charanga rubro-negra e ela é engraçado porque ela fala assim, ela vai participar das coisas, como no caso da Caprichosa de Pilares e da própria charanga. Ela fala, eu não tenho o que oferecer, o que eu vou oferecer é uma música. E aí ela faz a mesma coisa com relação ao Flamengo e faz uma marchinha e tal. Então parece que ela era essa pessoa também que acompanhava o futebol e gostava na década de 60. E aí tem uma outra questão, que, enfim, pensando em 67, né, Caprichosos de Pilares. Parece que ela conhece, através do programa A Voz do Morro, né, da Rádio Tupi, o presidente da Caprichosos de Pilares, e ele convida ela para integrar a escola de samba. A controvérsia das matérias é que parece que a mãe dela era dessa escola lá de São João de Meriti, mas essa matéria fala que ela não tinha muita inserção no meio das escolas de samba e nem com samba. Mas que ele convida ela, falando assim, sabendo que ela é compositora, convida ela pra integrar a ala dos compositores. Aí ela fica feliz com o convite, leva alguns dias pra aceitar e fala, vou dar uma música pra escola, já que eu tô aqui participando e tal. E aí faz essa música e resolve concorrer à disputa de samba enredo. E ganha a disputa de samba enredo. E aí parece que eu já li em alguns lugares que ela é a segunda mulher a ganhar a disputa de samba enredo depois da Dona Ivone Lara, né? E aí a escola desfila com essa música, faz gritos de carnaval, faz churrasco em homenagem a ela.
Eu acho muito curioso que a gente tem um período de uma ditadura muito ferrenha, de um país que nunca foi tolerante, né, com as religiosidades de matriz africanas, e essas mulheres da geração de Aparecida nunca escondem, né, de onde vêm e o que, que elas cultuam. Então a minha pergunta é, como que elas têm tanta coragem, né, de seguir e de se lançar já dizendo de onde vêm, pra onde querem ir e o que cultuam. Todo mundo é preto.
Importante pegar o gancho da fala da Maitê para desfazer uma ideia que às vezes teima em aparecer, de que o samba não era alvo de perseguição dos militares. Aparecida, que já tinha suas próprias lutas particulares, também vai ser alvo de censura nos anos de chumbo.
E ela frequentava ali, né, uma cena de sabraus, de rodas de samba no Rio em plena ditadura. Então Rubem Confetti fala, ela ia lá no Teatro Opinião, no sarau da Tereza Aragão, que é o mesmo sarau que lança Maria Bethânia, né? E ela frequentava, então a ditadura não dava muito valor para aquela roda de samba que estava acontecendo, então por isso que a gente fazia, porque eles achavam que aquilo era só festa, não entendiam o que estava acontecendo, também a gente sabe, quando a gente olha os arquivos da ditadura, que é uma mentira, né? Que se vai fichar, tá o nome de todo mundo que frequentava aquela roda, tá lá. Mas, de alguma forma, não existia uma represália tão contundente àquelas pessoas, o que não significa que não tinham pessoas negras fazendo samba e lutando contra a ditadura, né? Desci vai fazer vários sambas políticos que vai denunciar e, enfim.
Porque aí parece que é a própria gravadora que submete e aí essa música ela não é aprovada. 76, junho de 76, né? Aí é submetido o álbum todo, mas aí a música é Todo Mundo é Preto, né? E ela vai cantando Todo Mundo é Preto, aí o parecer é vetada, a letra em exame censório. Deixa de ser aprovada por apresentar em seu conteúdo depreciação das pessoas de cor, ferindo as normas do serviço, de acordo com o documento tal. Aí eu acho que a gravadora, ela, enfim, insiste, né, pra ser reanalisado. E aí tem um outro parecer que fala que, com título acima, temos mais uma das muitas letras já existentes com termos de origem afro-brasileiro. Muito a gosto dos adeptos deste culto. A sentença, todo mundo, não traz nenhum sentido de determinação depreciativa, senão inversamente, um sentido de indeterminação de pessoa, que apaga completamente a configuração de ofensa. O autor deseja referir-se aos pretos restritos ao ritual da seita. Consequentemente, determinamos a sua aprovação por julgarmos que a composição nada traduz com esse sentido. Aí esse é o parecer, assim. Mas tem outros em que tudo é aprovado. Esse é o que é censurado por essa... E é engraçado pensar que é censurado falando assim, nossa, está depreciando pessoas negras e tal, temos uma preocupação com isso.
A década de 70 traz o segundo disco solo de Aparecida. Aqui...
Foram 17 anos, 17, 7, 7, foram 17 anos, 17, 7, 7, 17 anos.
Após 17 anos, até pensar, oxalá,
acabou-se o desengano, hoje vivo a cantar. 17 anos, 17 anos.
A compositora, em um momento autobiográfico, decide contar um pouco sobre a sua própria luta. Um traço marcante que vai estar presente em muitos momentos da sua trajetória. Aquela mulher que andava com matérias de jornais que a citavam na bolsa, decide gravar Foram 17 anos, música que fala um pouco sobre a sua luta e sobre o tempo que ela demorou para conseguir gravar os seus trabalhos. Ela abre a composição saudando o Pai Oxalá, pede sua sagrada permissão para abrir os trabalhos e só então ela entra na letra da música. Ao final, a música é concluída com um desabafo, onde ela explica, de certa forma, o porquê desse tema e finaliza dizendo que não foi mole, não. Com uma atenção relevante da crítica e muitas vezes de maneira elogiosa, Aparecida vai ser uma figura relativamente frequente nos espaços dedicados a resenhas de discos. José Ramos Tinhorão, um importante crítico musical da época, vai dizer que Aparecida é uma artista do povo e que quer ser apenas uma voz do povo. A cantora vai gravar, após o Foram 17 Anos, o disco Grandes Sucessos em 1977, o Cantigas de Fé em 1978, o 13 de Maio em 1979, os Deuses Afro em 1980 e a Rosa do Mar em 1983. Após esses lançamentos, com uma frustração devido ao seu não reconhecimento, ela parte para o Ceará, onde viria a falecer em 1985.
Ela emplaca no Nordeste de um jeito ímpar. E o que a Giovana conta é que ela esperava que o Rio de Janeiro desse a ela o reconhecimento que ela não teve. Então, a Giovana, ela fala assim, o que matou a Aparecida foi a tristeza. Ela morre de uma parada cardiorrespiratória, mas que ela sempre buscava entender por que que no Rio ela não tinha emplacado. O que fazia? Ela fazia, embora ela estivesse tendo um reconhecimento, mas esperava-se um reconhecimento dali, né? Daquele local que ela escolheu como ser o território dela. Isso não acontece. Então, ela em Fortaleza, quando ela morre, o corpo dela desfilou no carro de bombeiros. Então, assim, ela teve um tratamento que as estrelas têm, né? Mas isso não aconteceu no Rio. Ela foi sepultada lá em Fortaleza, não foi sepultada no Rio. E então, e aí isso também o filho, quando conversou comigo, falou: minha mãe não teve o devido reconhecimento, né? Então acho que ela fala, ela traz assim, essa dívida histórica que a indústria da música brasileira tem com as cantoras negras, assim, né?
A Maria começa a beber.
Aparecida tornou-se eterna por usar sua voz para reverenciar e agradecer entidades que guiavam seus passos num mundo de tantos abismos, por fazer da sua criação um veículo que trazia consigo a voz de muitos, por jamais esquecer daquelas mulheres que foram importantes em sua trajetória, saudando gente, sobretudo mulheres, como Clementina de Jesus, Renata Lu e, na homenagem mais famosa, Teresa Aragão. Talvez por sentir que ao seu redor havia um mundo onde o racismo e o machismo davam as cartas do jogo, onde apagamentos de história como a dela eram a regra e não a exceção, ela usou o pouco espaço que teve para levantar sua voz e eternizar a si e a tantas mulheres, direta e indiretamente, para que alguém do futuro soubesse que elas existiram e fizeram coisas importantes. É extremamente triste que alguém tão talentoso e sensível não seja objeto de mais homenagens e de materiais que ressaltem a sua importância, que joguem luz em sua jornada de reverência às religiões de matriz africana ainda tão perseguidas. Neutrinos são leves e abundantes, como a música de Aparecida. A cada segundo somos atravessados, assim como cada centímetro da superfície terrestre, por 65 bilhões deles. Embora seja relativamente difícil detectá-los hoje, é impossível negar a sua existência. Eles provavelmente são a chave para que possamos ter uma compreensão maior a respeito de coisas no universo que ainda não conseguimos sequer visualizar. Eu acho que tudo isso, tudo mesmo, tem muito a ver com a figura e a música de Aparecida. Por aqui, encerramos saudando Aparecida, aquela que trouxe tambores no coração, acalanto em sua voz, África em tudo que se propôs e que deixou marcado na eternidade que, quando não se mostra gratidão, todo caminhar se torna um labirinto. Obrigado, Aparecida. Obrigado por fazer a fina flor do samba desabrochar em nossos corações a cada play em seus discos. Axé.
Boa noite aos amigos.
Boa noite, boa noite.
Boa noite às melodias.
Boa noite, boa noite.
Boa noite aos inimigos.
Boa noite, boa noite.
E boa noite às agonias.
Boa noite, boa noite.
Boa noite à bateria.
Boa noite, boa noite.
No próximo episódio, falaremos sobre dinastias e reis, a importância delas para a tradição e para o ritmo que embala nossos corações há mais de um século. Vejo vocês lá, hein, no próximo episódio.